Segunda à quinta, esta hora é Hora de Lado Bom da Vida. Connosco o Tiago Pereira, editor de cultura do Observador, entre outros ofícios que não convém aqui revelar.
Não, mas também se contares às pessoas não há problema.
Ok.
Pode dar jeito.
Eu como não sei mais nenhum, vamos ficar por aqui. Tiago, bem disposto?
Sim. Está tudo bem com vocês? Bom fim de semana, todas essas coisas.
Ótimo fim de semana.
Ótimo. Como assim?
Ótimo. O Bruno passou-se de ver futebol estrangeiro.
Estrangeiro, só estrangeiro.
Okay. Eu vi futebol nacional.
Sim, eu também
muito
vi algo.
Ora
bem, vamos falar de música. Traz aqui
e tu,
um...
Desculpa, tu viste futebol?
Não. Viu um outro desporto se ele gosta?
Quer dizer.
Que eu também não sei qual
tantos
é.
Livros para chorar, tantos livros para chorar à minha espera e eu vou ver futebol.
Isso é verdade.
Pelo amor de Deus.
Tiago, vamos à música. Trazes aqui uma proposta que eu não conheço. A Laíde Costa.
Eu sou assim.
Houve duas músicas hoje que Nelson Ferreira
que
não
passa,
conhece.
Nelson?
Uma foi eu que me mostrei.
Uma era do Polo Norte.
O que?
Era do Miguel Gamay.
Há bocado estavam a falar de Polo Norte.
É sobre o Eusébio.
Era sobre o Eusébio.
Há bocado estavam a falar de Polo Norte. O que é que revela esse teu tom sobranceiro?
Só estava a evidenciar
a confirmar.
Bocado, antes de eu chegar com cantigas, vocês já estavam a falar de cantigas.
Tá bem.
Olha, por falar em cantigas, quem é a Laíde Costa? A Laíde, quer dizer, fez-me lembrar. Aqui há uns anos, uma rádio muito alternativa tinha um programa de rádio chamado Frankie Goes to Alaúde. E agora lembrei-me disto por causa do Laíde Costa. Quem é? Fiquei curioso.
Os indies são muito.
Agora é
Ghost Alaúde. Vou pôr a música.
Flashback. Foi lá, vamos ouvir um bocadinho.
Chama-se Tristonho.
Sim. E, aliás, isto hoje é tudo um bocado melancólico, aviso já.
Ah, é dos livros de chorar que tu andas a ler.
É, exato.
Tristonho. Isto deve ter uma rima com sonho. Peraí.
Não sejas assim.
Devo rir. Bem você dizer que sim.
Ui, estou a gostar disto.
Ah, agora já gostas desta quentura, não é?
Gosto.
Isto é
music to make love to your old lady bye.
Sim, sim, podes fazer o amor, doce amor ao som disto. Ainda que isso haja aqui muita miséria nessas canções.
Muita tristeza.
Ora, esta senhora chama-se Laíde Costa.
Não se percebe as letras dessas alturas.
Opa, este fim de semana foi mesmo ótimo, hein?
Muito futebol.
Então,
fartou-se de ver bola.
Bola.
Golo, amigos. Bom, enfim. Então,
Tristonho, fala-me lá.
Agora está-me a tirar coisas hoje. Isto devia ser filmado. A Laíde Costa tem 86 anos.
Oi.
Devemos começar já por aí. E anda nisto das cantigas, vai para uns 70.
Eu estava a ouvir e estava-me a lembrar, não é que as vozes sejam iguais, muito parecidas, mas tu vês-me lembrar a Alcione.
Sim.
Também brevemente vai estar por aí, não é? Não
consigo. Vai sim, que há cartazes espalhados por todo o lado a anunciar.
Por acaso não
é verdade. A Laíde Costa, que começou com aquele género que se chama samba-canção, não é? E que passou pelo surgimento da Bossa Nova também. E que cantou e acho que podemos dizer trabalhou, porque não vamos usar o verbo colaborar, não é? Porque é um bocado chato. Trabalhou, de facto, com uns rapazes conhecidos como o João Donato, o Johnny Alf, Tom Jobim, por aí fora. Gente de respeito.
Sim, senhor.
Fez parte do Clube da Esquina, do Milton Nascimento, por exemplo.
Quem tenho mais saudades é do Alf.
É do Alf, pois. Mas depois também passou por uma questão um bocadinho complicada, que foi... É uma mulher negra, é brasileira, é uma mulher negra, e passou um bocado por... acho que podemos chamar-lhe de discriminação em relação ao lugar que ela poderia ocupar nisto de nesta coisa de ser cantora no Brasil. E portanto, chega ali a meados dos anos 70, a coisa torna-se um bocadinho difícil. Na década de 80 e 90, pelo menos nos discos, esteve um bocadinho fora do circuito. Na mudança de século reaparece, começa também a ser mais reconhecida por uma geração mais nova, que de facto vê nela uma influência na forma dela cantar e no legado que isso deixou na música popular brasileira. E agora regressa com um disco que se chama O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim. O disco já foi editado, está disponível, por exemplo, se não forem mais longe, podem ouvi-lo no YouTube ou no Spotify. E qual é a graça aqui, além de tudo isto? É que é um disco produzido pelo Emicida e pelo Marcos Preto, que foram buscar gente como o Erasmo Carlos ou o Ivan Lins para cantar com Alaíde, mas também o próprio Emicida ou o Tim Bernardes. Portanto, há aqui um cruzamento de gerações. Faz lembrar o que é que aconteceu um bocadinho quando a Elsa Soares apareceu com A Mulher do Fim do Mundo, não é? Em que tinha uma equipa de produção muito mais nova, tinha uma banda.
O Brasil é tão rico nestas histórias, porque eles têm tanta produção cultural que depois há ali uma fase em que parece que para uma geração de artistas os 80 e os 90 foram malvados, e depois há editoras que vão recuperar esses nomes e voltam a editá-los.
Porque depois também aconteceu muita coisa a nível social e político no Brasil, tal como cá, só que depois é um país muito maior, não é? E havia, se calhar, géneros musicais que estavam mais associados a um tipo de...
Política?
Política, a um tipo de ou algumas partes da sociedade, e, portanto, isso depois contamina tudo.
Mas é também assim uma coisa um bocadinho hipster, não é? Ir recuperar estes nomes, assim...
Claro, mas ainda bem.
Do cancionetismo.
Ainda bem que chegam à frente esta rapaziada hipster.
Não é? Uma tendência que é...
Sim.
Cá ver aqui o que é que tenho aqui no baú.
E muitas vezes são coisas de família. Eu tenho discos, ouvia isto, os meus pais ouviam.
Mas é assim, os hipsters é muito porque ninguém conhece, não é? Depois de se tornar muito conhecido já não gostam.
Pois.
Vamos ver o que é que vai acontecer agora.
Vamos ver o que é que vai acontecer com a Laíde Costa. Gostei muito, vou escutar com mais atenção. Agora, vamos falar de uma coisa de que a imprensa musical tem falado muito nos últimos tempos, que são os Porridge Radio.
Sim.
É assim que se diz?
Porridge.
Porridge.
Como se fossem.
Rádio da Veia.
Papas da Veia.
Papas,
não é?
Da Veia.
Papas da Veia. É uma banda inglesa. Eu gosto muito de bandas inglesas. Nesta coisa do indie rock e etc. Na essência, estilisticamente falando, os americanos praticam também o indie rock, não é? Mas há ali qualquer coisa.
Esses são os Papas da Veia.
É Papas da Veia, não é? E é aquele sotaque e é aquela forma de olhar o mundo a partir de uma ilha. Enfim, eu acho muita piada as bandas inglesas.
Lembro-me de ler qualquer coisa no The Guardian que está absolutamente fascinado com esta banda.
Esta banda vale muito a pena
para
quem gosta de gente jovem a fazer. Lá está, este indie rock, estão a ouvir aqui, podes ouvir um bocadinho. Pronto, isto depois demora um bocadinho a cantar. A moça chama-se Dana. Não sei se é Margolin que se lê, ou se, por exemplo, ela pode ter família francesa e é Margolin. Não faço ideia. O que é que interessa? Feedback, guitarras, algumas teclas pelo meio, muita tristeza, muita choradeira. Isto é gente, esta moça, ela é totalmente a patroa da banda.
Mas é daqueles sítios cinzentos só com fábricas?
Não, eu por acaso até acho que.
Ou é de Londres?
Brighton, se não estou enganado.
Ah, Brighton é Brighton.
O Algarve de Londres, não é?
Portanto,
mas.
Mas é a melancolia típica.
Ela já está a cantar. Isto é descarregar todas as desilusões e todo e qualquer coração partido em cima de cantos. Ela parece que. Ela está sempre a cantar em agonia, em angústia, não é? E isso também dá muito mais interesse às canções, porque eu de facto acredito que ela está a sofrer horrores enquanto faz isto.
E isso
é uma mais-valia.
No sentido de alguém está pior do que eu.
Exatamente. Não, e dá mais corpo e densidade às canções. Isso para mim, enquanto ouvinte, é melhor, não é? Imagino sempre, pois vamos ver esta banda ao vivo e ela vai se destruir em palco, aquilo vai ser uma catarse dramática e vai ser fantástico, vai ficar na nossa memória. Eles editaram um álbum, na altura foi o segundo, em 2020, chamava-se Every Bad, que foi ali um bocadinho antes de começar a pandemia pelo mundo. Diz que vale bem a pena, mas passou despercebido, como quase tudo passou, a não ser as máscaras e etc. Este novo disco também tem uma coisa que eu aprecio muito, que é um título comprido, chama-se Water Slide, Diving Board, Leather to the Sky. São muitas palavras, mas estão a ver esta repetição.
Não é tão grande como aquele disco da Fiona Apple, não é?
Não, porque assim,
não.
Acho que ninguém sabe de cor. Algumas pessoas talvez saibam, mas eu não sei.
The Spawn.
When the Pawn.
When the Pawn.
Não. É o nome do álbum, senhor.
Sim, mas depois continua uma frase enorme para ir de três
começa
parágrafos.
Começa assim.
When the Pawn.
Bem, vamos ter que avançar para Licky Lee.
When the Pawn é o nome de uma música.
Não, é o nome do álbum.
É o nome do álbum.
Também?
Olha, e Licky Lee tem novidades. Esta Back to the Radio, só para terminar, é desse disco que falavas?
Não, é do
novo
disco que
finalmente
saiu na sexta-feira.
Ok,
que tem estes nomes todos. Porque o disco de 2020 chama-se Every Bad, não é este?
Ok.
Este é um disco novo.
Aí está, música nova. Para Porridge Radio está feito o destaque e vamos falar agora de No Hotel.
Posso só corrigir aqui,
Lee,
os senhores?
Força.
Não é o When the Pawn, é uma coisa. É o When the Pawn.
Uhum.
O álbum anterior é que é The Idler Will Is Wiser Than the driver of the screw and wiping cords will serve you more than ropes will ever do. Isto sim é o nome do álbum que nunca mais acaba.
E eu digo uma coisa, isso por cima desta desgraceira aqui da Liqui Li, não ficou nada mal.
Não ficou. Okay. Não ficou.
Provavelmente lembram-se da Liqui Li, a rapariga sueca que em 2010 apareceu com quer dizer, era o segundo álbum na altura. O álbum chamava-se Wounded Rhymes e tinha uma canção que se chamava I Follow Rivers, que além de ter sido um grande sucesso, foi um enorme sucesso em muitas remisturas, não é? Desde então, ninguém deu muito por ela e eu parece-me que ela agora está a tentar reconquistar um espaço. Não há aqui festa, é tudo assim. Uhum. Ela não está nada bem.
É escandinavo, não é?
Ela é sueca. O disco anterior chamava-se So Sad, So Sexy. E eu acho que ela aí estava a dar tudo na festa para ultrapassar as misérias.
E ela percebeu que não resulta, não é?
Entretanto, eu acho que ela percebeu que não resulta. E está mais numa de confissões ao piano.
Esta música vai fazer parte de um novo disco?
O disco já saiu.
Já saiu.
Chama-se Ai Ai. Tudo junto.
Ok. Ai Ai.
Tá ai bem. Ai, que em português também é muita dor.
Sim, não é? Ai, ai.
Ai, ai.
Pois é.
Bem, fechar Maria. Os destaques musicais da semana do Tiago Pereira com João Paulo Esteves da Silva e Cristina Branco, o lenço da Carolina.
Olha, isto é para fazer referência aqui a um álbum que já saiu há umas semanas, acho que se calhar passou um bocadinho despercebido. Estes dois artistas, João Paulo Esteves da Silva ao piano, a Cristina Branco na voz, como sabem. Fazem tanto em estúdio como em palco, tocam juntos há muito tempo, pá, desde o segundo álbum da Cristina Branco, em colaborações, em concertos pontuais, cantam canções uns dos outros, fazem versões e agora juntaram-se em estúdio e puseram isso tudo num disco. Não tenho muito mais a dizer, gosto muito desta cantiga do Lenço da Carolina. E
já havia a saia, não é? Esta é a continuação.
É, mas eu gosto mais do lenço do que da saia.
Ok, o Lenço da Carolina para João Paulo Esteves da Silva e Cristina Branco. Um álbum em conjunto que já tem alguns
dias, semanas.
Já agora,
o álbum chama-se Amoras numa Tarde de Outono.
Porque não? Amoras numa Tarde de Outono.
Claro.
Belo título. Obrigado por estes destaques, Tiago Pereira. Um abraço, até amanhã.
Até amanhã.